Começa aqui mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Eu sou Anselmo Mendo e hoje já dá pra dizer que o sertão vai virar mar de cerveja.
Meu nome é Gustavo Passi e hoje é Maringá, Recife e cerveja pra pet.
E aqui é o Rika Shimoishi, e se Miguel Arraes tivesse sido presidente, os rumos da política seriam outros.
É verdade.
E eu sou o Luiz Picelli, e se me derem tapioca, eu faço cerveja também.
Ah, amigos, estamos aqui hoje com o Luiz Picelli, que junto com a Patrícia Sanches fundaram em 11 de novembro de 2013 a microcervejaria Pet Lu, na cidade de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Pernambucana. Seja bem-vindo, Luiz.
Opa, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Então, vamos lá, cervejaria Pet Lu, a menor cervejaria registrada pelo mapa no estado de Pernambuco.
É mesmo? O que é a menor?
A menor em volume e em tamanho também.
Ah, tá bom.
Mas não em vontade de fazer cerveja.
É isso daí. A vontade é o mais importante, cara. As pessoas que gostam de fazer cerveja é que fazem as melhores cervejas. O Luiz, ele tem a microcervejaria, como a gente disse, e ele está hoje especialmente aqui em São Paulo para gravar com a gente. Ele veio de passagem aqui, o destino final dele era outro, ele está indo para o Paraná, mas ele parou em São Paulo para fazer uma gravação especial do Beercast. Ele já teve oportunidade de a gente conversar pela internet, já gravamos um programa esporádico e curtinho que foi ao ar lá no Pão e Cerveja, e agora temos a chance de conhecer o que é realmente, quais são as cervejas que a Pet Lu faz. O Luiz trouxe para nós aqui algumas garrafas. Do que, Luiz? O que você trouxe pra gente?
Hoje eu trouxe pra gente começar o Reino da Alegria, que é a nossa Saison, uma cerveja que acabamos de lançar tem menos de um mês. E ela vai cascas de laranja cravo, que eles chamam lá uma tangerina, que eles chamam de laranja cravo, e sementes de cardamomo.
Ah, olha só.
Caramba, é bem diferente, né? Semente de cardamomo?
Semente de cardamomo, que é da família do gengibre. Sim. E que dá um toque bem especial nessa cerveja.
Legal.
Muito bem. Ô Luiz, trilha sonora precisa, assim, conduzir o nosso programa. Você é nosso primeiro convidado a ser entrevistado in loco no Beercast que veio do Nordeste do país, certo?
É verdade.
Ou
estou
enganado? É o primeiro, não é?
Sim, acho que foi o primeiro.
Ah, pensava em viajar de longe para poder vir.
Diz pra gente, o que a gente vai ouvir?
Eu gosto muito de Three Doors Down, Kryptonite.
Caramba, eu tava esperando o frevo. Não adiantou nada.
Não,
o Recife é uma das terras, talvez seja a capital do rock do Nordeste, não é não?
Tem muita, tanto é que o Reino da Alegria vem de uma música do Mombojó, que a gente gosta muito, né? Na verdade, é uma banda que eu gosto muito local. E em um dos refrões ele fala do Reino da Alegria.
Ah, muito bem. Vamos brindar então essa cerveja que está esquentando? Saúde!
Saúde!
Ricardo, escreve pra gente a cerveja que a gente está bebendo aqui.
É uma cerveja de espuma bastante baixa, né? Mas acho que é característica da Saison, elas não costumam ter uma espuma muito alta. É bastante turva, dá até a impressão que é uma wheat, né? Um pouquinho mais escura, um pouco palha. É uma cerveja de sabores bastante discretos, mas a parte de especiarias é bem presente. E o gengibre, não sei se o cardamomo realmente é tão parecido assim, me deu a impressão de gengibre. Eu não sei se estou influenciado, mas isso que eu senti aqui nela.
Na verdade, por ser da família do gengibre, talvez, como a gente comentou no começo, você pode ter assimilado isso como o gengibre. Mas ele tem um aroma muito intenso.
Sim.
E que a gente usa muito pouco para ele poder dar esse aroma que ele está dando agora.
Mas eu achei uma cerveja bem diferente, né? Uma cerveja tradicional, né? Uma cerveja que... Não é para iniciantes, acho que é uma cerveja que o cara já iniciado tem que tomar, porque se for um iniciante o cara vai tomar um susto para achar que não é cerveja.
E na verdade, na composição dos maltes ainda, vai malte de cevada, malte de trigo e malte de centeio.
Tem centeio.
Então tem toda uma complexidade ali de sabores para não aparecer nenhum de uma vez só.
Sim.
A gente tentou tentar equilibrar para que todos eles tentem entrar em harmonia
nessa uma cerveja saison. Levinha, muito gostosa.
Sim, levinha e refrescante.
Refrescante. Mas o que mais me chamou a atenção aqui é a baixa carbonatação. Achei que ela tem pouca carbonatação. É.
Ela podia estar um pouquinho mais gelada também, né?
Talvez.
Acho que aí ia ajudar ainda.
Mas esse cardamomo aqui tá me agradando bastante. Achei bem interessante.
É, bem diferente. A gente disse que o Luiz veio de Pernambuco para falar da Pet Du, mas como vocês notaram, ele não tem sotaque de pernambucano. Mas isso tem um motivo bem óbvio. Você não é pernambucano.
Não. Eu nasci em Maringá, estudei lá em Maringá e depois eu fui embora pela vida aí trabalhando. Já passei por São Paulo e tem 10 anos que eu cheguei em Recife.
Tá, você tem uma história, você faz a Pet Lu, a Pet é da Patrícia, né, que é sua esposa, e tem a ver com a sua ida pra Recife.
Sim, na verdade a gente brinca que Pet Lu vem de Patrick Ludovic, um ajudante de Pasteur, que ajudava ele na época lá que ele descobriu a fermentação, a pasteurização, e aí Patrick Ludovic é uma homenagem que a gente faz a ele. Muito bem. Aí é o momento que ela, se ela estivesse aqui, ela me dava aquela cotovelada pra lembrar que é Patrícia Luiz o nome da cervejaria.
Muito bem. Olha só, você tem uma profissão que é meio exótica no mundo da cerveja, pelo menos pra nós, porque a gente fica repetindo aqui toda vez que cerveja é coisa de pessoal de tecnologia e engenheiro. O que mais tem é gente dessa área, né? O pessoal que trabalha muito bem com processos e métodos, né? Você é enfermeiro, Luiz?
Então, eu e Patrícia, nós dois somos enfermeiros. E nessa foi uma boa, porque cerveja sem cuidados com microbiologia não dá muito certo. Então a gente é muito rigoroso com a parte de limpeza, sanitização e controle microbiológico.
Anselmo, já pensei numa cerveja já. Bisturipa.
Bisturipa. Ele é enfermeiro, ele não é médico.
Alguém tá com trauma de bisturipa.
Bisturipa.
Vou pensar outro no caminho.
É só colocar o IPA no final. Vai arrumando termos aí da enfermagem. Enfermipa, pode ser também, né? Você começou como cervejeiro caseiro.
Começamos como cervejeiro caseiro, acho que em 2009, 2010.
É, isso você já tava lá em Recife.
Já. Cheguei lá há 10 anos, cheguei em 2006.
Em 2000...
Não, uns 3 anos depois. Mas quando eu fui fazer o meu primeiro estágio, por causa do doutorado, eu fui para fora do Brasil e trouxe um extrato de malte.
Legal. Onde que você fez?
Eu fiz o primeiro estágio, eu fiz no Texas. E depois o meu estágio de doutorado mesmo, eu fiquei 6 meses em Michigan.
Oh, que bacana.
Então eu acabei aprendendo e conhecendo cervejas fantásticas lá nos Estados Unidos. E trouxe para cá um extrato de malte em 2009 para poder falar, faça cerveja em casa. Que doideira é essa? Era só colocar água, adicionava a levedura que vinha dentro da latinha e colocar para fermentar. E saiu uma cerveja bebível.
Legal.
E nessa eu fui descobrindo que as pessoas em Recife também faziam cerveja. Uhum. Aí eu fui unindo as pessoas. Ó, quem é que faz cerveja? Fulano. Fui atrás das pessoas até conhecer a primeira versão dos fundadores da Serva Pernambucana. Né, dentro de um curso, e lá começou a nova versão da Serva que está durando até hoje.
Quando essa preocupação com a microbiologia na produção de cerveja caseira não é um negócio muito comum e difundido, certo? O pessoal sabe que contaminação é um negócio sério, mas eu imagino que não leve tão a sério quanto deveria, não
é?
Não?
É porque microbiologia é uma coisa muito abstrata, você não vê. Né? Você não sabe que ali está limpo, que ali está estéreo, que ali está sanitizado. Uhum. Então as pessoas não têm todo o cuidado, às vezes, né? Muito cervejeiro caseiro que eu conheço respeita muito a regra de sanitizar, é até exagerado quanto a isso. Mas mínimos detalhes que você tem que tomar cuidado, às vezes é importante, né? Uma sanitização, uma limpeza, soltar a torneira, né? Às vezes do balde, o caseiro não desmonta a torneira para poder fazer a limpeza. Isso é muito importante. Não pode sobrar nada de levedura ali, nada de outros micro-organismos, para não competir com a levedura que você vai inocular depois.
E você mesmo que faz as cervejas, você faz a Pet Lu ou você terceiriza a produção?
Não, nós temos a planta agora, a gente já tem um ano de planta. O Anselmo até falou desde 2013, mas 2013 foi quando saiu o CNPJ. Quando a gente começou a luta para conseguir fundar a cervejaria.
Sim.
Né? Mas ela começou realmente mesmo em abril do ano passado.
Essa data eu tirei do Facebook. Tava lá escrito assim, inaugurada em 11 de novembro de 2013.
Foi quando saiu o nosso CNPJ para tentar conseguir um terreno na prefeitura para instalar a cervejaria. Que no final não deu e foi para um terreno nosso mesmo. E...
Então o CNPJ veio antes da sede?
O CNPJ veio, o primeiro passo foi abrir o CNPJ e buscar um terreno onde a prefeitura autorizasse eu fazer uma indústria. Legal. Esse é o primeiro passo que qualquer pessoa que busque fazer uma empresa de cerveja tem que ter uma autorização da prefeitura para que naquele bairro, naquele terreno que ele busca, que ali pode funcionar uma indústria de cerveja.
Por que que vocês foram? Eu fiz uma brincadeira aqui na minha frase de abertura com o sertão, mas Vitória de Santo Antão fica lá na Zona da Mata de Pernambuco, certo?
Certo.
Não é tão distante assim. Pernambuco tem, o sertão fica a que distância?
Na verdade, você tem a zona do litoral, onde fica Recife,
sim,
próximo da praia, a Zona da Mata, que é uma transição até você chegar no Agreste, que sim, é ali perto de Caruaru, e depois ainda de Caruaru que chega o sertão.
Então, a Zona da Mata é uma zona rica, na verdade.
Sim, né? Fantástico. Tem uma serra... Posso dizer que tem uma serra do mar ali, vamos dizer, né? Tem, você sobe a serra até chegar em Gravatá, e o clima muda totalmente depois que você sobe essa serra. E aí começa a ficar seco, ainda é uma zona de transição até o sertão, essa zona do Agreste, e depois fica totalmente seco. Aquela que chove uma vez por ano, que quando dá um pingo, as folhinhas ficam verdes, porque é a única água que ela tem no, na vida.
Pernambuco é interessante, porque como ele é um estado...
longo, né?
Comprido. Longo, isso daí. Fica bem clara essa divisão, né? Que às vezes não é tão claro nos outros estados que tem uma divisão política um pouco diferente, né? Com as divisas com os outros estados.
Sim,
então lá
sim,
fica bem claro isso. Por que que vocês foram para a Vitória de Santo Antão?
Porque, na verdade, quando eu fui para Pernambuco, eu fui para ser professor da universidade lá, da Universidade Federal de Pernambuco. E o campus que estavam acabando de abrir era em Vitória de Santo Antão. Na verdade, ainda é lá, né? E eu sou professor dessa cidade. Então, nada mais fácil do que você gerenciar uma cervejaria do lado do seu trabalho.
Claro.
Sim. Né? Então, enquanto eu trabalho na universidade, Patrícia toma conta de uma boa parte da cervejaria. E hoje a gente tem dois anjos lá, que são meus dois estagiários, que ajudam pra caramba no dia a dia da cervejaria durante a semana.
Mas você tem acesso fácil aos insumos, a maltes, a lúpulos? Como que é essa questão lá, Luiz?
O Brasil, ele é um país continental, né? E a gente sofre muito com logística ainda. Então o meu custo hoje representa quase 30% só de frete.
Nossa.
Manda um abraço pros dois estagiários aí que eles merecem, é importante.
Ah, claro, o Lucas e o Matheus estão lá. Todo dia de manhãzinha eles estão lá cedinho pra ajudar no desenvolvimento das atividades da cervejaria.
Anselmo, eu fiquei um tempão aqui pensando mais dois nomes. Ó, Esparadrapa pra fazer a curatipa.
Se por um acaso eu fizer uma cerveja com esse nome, não vem porque é plágio, porque não é não.
Ó, Esparadrapa é bom, hein? Achei legal. Cara, você pelo menos mudou, né? Agora tem outro estilo, né? Não é mais só IPA, né? Tá ficando melhor.
Parar, mas eu não vou parar.
Cara, essa fábrica do Luiz é boa de trabalhar, cara. Porque se você cortar o dedo lá, tem alguém pra te socorrer que sabe o que tá fazendo. Não é
aquele da... Isso é o que a gente sabe fazer. Depois disso, a gente já tenta fazer cerveja.
Como que tá lá? Como que é a planta? Quanto que vocês estão produzindo?
Hoje nós temos uma planta 140 metros quadrados, mais ou menos, de área construída. E dentro disso eu tenho uma panela. O nosso jogo de panelas, né? Nossa tribloco é de 250 litros, um tanque de 500 e dois tanques de 250. E temos um cigano com mais 250 litros.
Um cigano?
Nós temos um cervejeiro que nós...
Convidado.
É um incubado, né? Nós somos também uma incubadora de empresas. Nós temos a cervejaria Miraculosa, que faz a cerveja junto com a gente. Então...
Enquanto sua planta está ociosa em parte do tempo, você coloca o cara para estar fazendo cerveja.
Ele leva o tanque dele e aí a gente faz a cerveja para ele. Né? Então ele gerencia uma marca produzida dentro da cervejaria Petlu.
Tá. E aí, pô, você trabalha dando aula quantas horas por dia?
Não, eu sou dedicação exclusiva, então eu trabalho segunda a sexta na universidade, né, nos meus horários vagos à noite, de manhãzinha bem cedo, passo na cervejaria, pego caixa de noite e levo para entregar nos bares, a Patrícia me ajuda, né, então e durante o final de semana, sábado e domingo, é o dia que a gente faz a cerveja.
Ah, então, essa rotina
é demais.
Né? É isso que eu falei, você dorme que horas? Porque não dá até fazer tudo na vida.
Quando sobra tempo, dorme.
Como que é? E você distribui pra onde? Hoje... A gente tem, assim, grande curiosidade, 95% de todos os programas que a gente faz é com gente do sul e sudeste, né? Sudeste, principalmente, São Paulo mais do que todo mundo. A gente está localizado aqui e a gente conversa com muito mais produtores de cerveja dessa região. Mas temos pouquíssimas informações a respeito do Nordeste. Como funciona a distribuição, onde que a cerveja chega.
O mercado ainda no Nordeste é muito incipiente, ele é muito novo. Então, o que vocês viveram e estão vivendo aqui no Sul e Sudeste, a gente está, sei lá, 10 anos do que vocês já passaram. Né? Então, a gente está começando agora. Então, a micro cervejaria mais antiga que está em funcionamento lá, por exemplo, a Debron, ela tem, acho que menos de 2 anos, ou 2 anos agora. Né? Então, você tem um mercado para explorar muito grande. Então, nós temos 5 plantas cervejeiras e... O nosso mercado hoje, 90% é Pernambuco ainda. E se deixasse, a gente só vendia só em Pernambuco. Mas a gente recebe, por causa de um canal no YouTube que a gente tem, a gente recebe às vezes pedido de fora do estado. E a gente tenta atender. Não dá para atender todo mundo, mas a gente manda para o Ceará, para Paraíba, já está indo cerveja para Alagoas. E já mandei para o Paraná, já mandei aqui para São Paulo, já mandei para o Rio Grande do Sul.
Então, vai por transportador.
Aliás, foi o Thiago da Cevada Pura que nos apresentou, né?
Isso, né? Olha que elo interessante.
Thiago, Cevada Pura lá de
Cevada de Maceió.
De Maceió, isso.
Esse mesmo. O Thiago Lima.
Isso.
O que vocês estão produzindo agora?
Hoje nós...
qual foi a primeira? Vamos por partes. Qual foi a primeira cerveja que você produziu? Depois saiu da panela e já lá na planta, na fábrica. E o que vocês estão produzindo hoje?
Enquanto caseiro, nossa primeira cerveja de destaque mesmo foi uma Porter. E que, enquanto caseiro, nós ganhamos o terceiro lugar no concurso nacional das acervas.
Sim.
E aí, dali começou. Foram 3 anos seguidos recebendo premiação de terceiro, segundo e terceiro lugar. E aí surgiu a cervejaria. E em vez da gente começar com a Porter, que é um estilo que sai pouco no Nordeste, a gente começou com uma American Wheat. E depois, logo em seguida, uma IPA. E aí, então, essas duas seguiram firme até no meio do ano. Né? Depois disso, a gente voltou a cabeça e falou, vamos colocar a porta no mercado. E a gente colocou a porta para fazer quase 6 meses depois de funcionamento. E, recentemente, tem menos de 2 meses praticamente, saiu a Saison.
Ah.
É o nosso quarto rótulo. Então, eu tenho uma IPA, uma American Wheat, uma Porter e uma Saison.
Tá. Todas pasteurizadas.
Todas pasteurizadas.
E chopp sai também?
Chopp, quando o bar reserva, a gente libera.
Ah.
Mas como eu saio uma vez por semana, saio fazendo rodízio dos tanques, então toda semana tem vase. Então se ele não pede, vai pra garrafa.
Ah.
Então a nossa produção é muito pequena, a gente faz 1.500 litros por mês.
Uhum.
É uma cervejaria bem pequenininha, então não dá pra garantir que eu vou ter venda de chopp pra vender o lote inteiro.
Entendi. E esse chopp é pasteurizado também?
Não, chopp não. Chopp vai direto pro barril e vai pra câmara fria.
Ah, legal. E aí você sente muito a diferença da sua cerveja quando ela é pasteurizada e tá na garrafa e
tem
do chopp?
Tem muita diferença, cara. A pasteurização dá uma boa derrubada na cerveja.
No aroma, né? Você perde muito em aroma.
Principalmente aroma. Nas especiarias nem tanto, mas na IPA e American Wheat sofrem mais.
Tá. A Porter aguenta melhor quando...
A Porter e a Saison aguentam bem melhor. Bem mais, assim, você sente menos o impacto da pasteurização.
Legal. Se eu quiser ir, se eu fosse hoje lá visitar Vitória Santo Antão, aí eu quisesse falar, não vou lá incomodar o Luiz, né? Quero ir beber no bar. Onde que você me indica?
Cara, nós temos, sei lá, uns 15 pontos de venda em Recife. Né? E se eu falar
o Recife é a próxima pergunta. Eu quero saber em Vitória do Santo Antão.
Em Vitória de Santo Antão eu tenho 3 pontos de venda só. Pra você ter uma ideia. Mas pra consumo em loco, na Pizza Grill. No bar da dona Fátima, que é no Clube do Chopp, e venda de garrafa no shopping da cidade, que tem um empório lá. Os meninos vendem a cerveja nossa.
É Pizza e Grill ou Pizza Grill? Porque o Gustavo já fez uma cara aqui, falou, Pizza Grill, como pode?
Até arrepiou, Anselmo.
Pizza Grill.
Como que é uma pizza?
Já pensou uma pizza de maminha? Na manteiga. Ia ser animal. Uma pizza de filé mignon ao queijo.
Falou Mr. Maminha aqui, que entende tudo da coisa. Em Vitória do Santo Antão, por que as pessoas vão pra lá? o que que tem na cidade. O que que... Não é um ponto turístico, as pessoas não vão lá para fazer turismo.
É, não é uma cidade turística, mas é uma cidade muito importante, historicamente. É, só um adendo, Pernambuco é muito rico, cara, em cultura e história. Então, em Vitória de Santo Antão, teve uma batalha entre os portugueses e os holandeses, onde um dos religiosos lá disse que ia criar uma igreja em homenagem ao Santo Antão se Portugal ganhasse e expulsasse os holandeses. Ah. Então, lá teve a Batalha da Vitória, né? Então, por isso que fundaram a Vitória de Santo Antão. E lá funciona uma das maiores fábricas de cachaça do estado, que é a Pitu.
Né? A Pitu,
a fábrica matriz, é na cidade de Vitória de Santo Antão.
Pitu é uma ainda das cachaças mais consumidas aqui em São Paulo.
Né? E eles exportam, cara. Eles têm
grande, né?
Prêmios internacionais com algumas cachaças selecionadas. É uma grande indústria do segmento bebida alcoólica.
Quem nunca tomou um porre de Pitu, né? Anselmo, vamos de maracatu agora. Eu queria pedir uma música. Nação Zumbi, Chico Sainz, merece, né? Solta aí, Renatão. Vamos tomar e o Luiz fala pra gente o que é essa maracatu. Vou servir os caras que hoje eu tô de boneco aqui.
Maracatu atômico, isso que é. É, ó, agora é pra honrar as raízes pernambucanas. Vou aproveitar que o Jaime tá aqui, não. Depois vai deixar uma pilha de copo. Não, tá bom.
E a maracatu é legal porque ela vai dentro do jogo de lúpulos que a gente usa. Ela usa o Neosalvan, que é um lúpulo que é difícil de encontrar no Brasil, e ela dá uma nota de frutas verdes, uma uva, né? Então, ela combinando com outros lúpulos que a gente usa, dá um cítrico bem diferenciado.
Podia, se soubesse, tinha falado com o Flávio Cuj, né? Que ele viaja sempre lá para a Nova Zelândia, podia pedir para ele ter trazido um pouquinho, né? Para fazer mais um lote de cerveja, né, Flávio? Faz favor, para a próxima vez.
É difícil encontrar no Brasil, então às vezes a gente consegue com amigos mesmo. Vai viajar para os Estados Unidos, vai viajar para a Europa, traz aí um pacotinho, aí já vem na mala.
É. A gente estava outro dia fazendo um programa sobre cerveja caseira e nós comentamos a respeito disso, que o quanto deve ser meio perigoso você trazer um pacote de lúpulo, porque ele parece outra coisa, né, cara? Quando você traz assim.
Se o fiscal não tiver fiscal acostumado, não for, ele vai olhar e falar: esse rapaz aí tá vindo
tá
de outro
com cheiro, tá meio esquisito, alguma coisa assim. Aí de lá, então, o resto você vende, a grande maioria, em Recife.
É, o grande mercado mesmo fica em Recife.
É.
Né, então eu tenho mais de 15 pontos de venda, a maioria garrafa. Hoje já temos alguns bares especializados em chopes artesanais. Então a gente tem dois bares lá com 15 torneiras de chope. Isso, putz, é fantástico, né? Porque Recife tem hoje, se bobear, acho que 30 rótulos de cerveja locais. Uma coisa que se você pegasse um ano e meio, dois anos atrás, você não tinha nenhum chope local.
E a grande maioria é produzida em Recife mesmo ou em
não,
todo o Pernambuco?
Não, você tem uma fábrica de Recife.
Olha só.
Né? Na verdade, uma outra cigana grande que faz em Recife, mas então são duas, vamos considerar. Uma em Vitória de Santo Antão, uma em Jaboatão e uma em Olinda.
Ah, tá. E daí saem os 30 rótulos?
É, somando todos os rótulos de cada um, saem os rótulos. E eles estão começando a ganhar destaque, já estão ganhando prêmios aí, ganharam prêmio, a Debron ganhou prêmio no concurso do Festival Nacional de Cerveja, no brasileiro, né, de cerveja. Ecaute agora ganhou no South America. Então, Pernambuco está começando a entrar no mercado cervejeiro como referência.
Você mandou alguma coisa para o South America?
A gente não conseguiu mandar.
É, que aconteceu agora, né, teve várias cervejarias brasileiras que foram... receberam as suas medalhas lá, o pessoal da Dádiva ganhou várias medalhas, né, cara? E tá todo mundo feliz pela boa representação que o Brasil fez lá.
Vamos brindar essa segunda cerveja?
Vamos brindar. Agora a maracatu.
Saúde!
Saúde! Saúde. Ricardo, diz aí, o que você descreve pra gente?
É uma cerveja de espuma mais alta, é uma American bastante típica, né? Ela tem uma cor laranja assim, os aromas são muito intensos, né? De frutas cítricas, a uva que o Luiz comentou, e eu achei uma cerveja deliciosa. Bastante malte, bem equilibrada. Parabéns. Essa tá. Eu gostei mais dessa do que da anterior.
Sim, e essa é a nossa que mais sai. É o nosso carro-chefe.
Faz sentido.
É uma cerveja... O amargor dela é bem agradável no final, né?
Isso,
Tem um aroma bem pronunciado, né? Eu acho que... Olha, ela viajou bem, essa... Você veio de avião, não veio de ônibus.
Veio de avião.
Você falou que já chegou a mandar para outros lugares. Ela consegue viajar bem?
Não, cara, ela sofre muito.
É.
Então, a gente sofre com logística, porque às vezes você coloca na transportadora, ela leva até 10, 15 dias para chegar no ponto de venda. Então, você não tem uma situação... Se você colocar num frete expresso, a cerveja vai chegar custando 3 vezes mais do que ela deveria custar. Né? Então, é complicado, a gente sofre com isso. Você tem que... O comerciante também tem que saber se ele vai pagar o frete expresso ou não. E às vezes ele não quer pagar o frete expresso. E às vezes a gente até recusa pedidos quando não tem um acerto desses fretes. É difícil, cara, porque você vai ter um produto que não é aquela realidade dele lá no ponto de venda.
Mas em parte, o que é bom é que como você está produzindo essa cerveja lá em Pernambuco, então o cara que se propõe a vender a sua cerveja um pouco mais fresca no chopp, por exemplo, o cara vai ter um exemplar maravilhoso. Coisa que, se ele fosse trazer de São Paulo, ele não teria, né?
Com certeza. Então, eles estão começando a valorizar agora.
É. Então, mesmo que vocês estejam, como você disse, há 10 anos atrás, o cara que tem visão, que ele tem uma certa vivência, ele vai perceber que é uma maneira dele poder vender um chopp mais fresco se ele puder vender a cerveja que é produzida localmente, né?
Sim.
É. Valorizem as cervejarias locais, isso é importantíssimo.
Com certeza. O movimento Beba Local acho que deve ser espalhado e vem sendo espalhado pelo Brasil inteiro. E o consumidor está começando a valorizar isso.
Campos do Jordão fez isso durante muitos anos, até a cervejaria se tornar destaque e ser comprada. Eu lembro muito bem da minha época até de adolescente que eu ia para Campos do Jordão e os caras batiam no peito. Aqui a gente tem chopp da Baden-Baden, a gente tem garrafa da Baden-Baden, nos empóriozinhos lá de Capivari era tudo Baden-Baden, depois que a Baden-Baden foi ganhando a força em si, né? Mas na época eles já valorizavam bastante. E era caro pra caramba comprar na fábrica.
É verdade. Continua sendo caro pra caramba. Em Recife, como que tá? Tem bares especializados, tem brewpub. Onde o pessoal bebe cerveja?
Tem bares especializados. Ainda não tem brewpub, mas já começaram a sinalizar e planejar isso. Né? O que falta ainda muito é a legislação pra autorizar o brewpub lá. A dificuldade é essa. Né? Eu recebo e-mail do Brasil inteiro, depois que a gente abriu o canal no YouTube, que é o Casal Pet Lu, né? A gente abre as dificuldades da fábrica, ó, o que, que eu sofri para abrir uma cervejaria, e nisso as pessoas me mandam mensagem, olha, para eu abrir o brewpub, como é que funciona aqui? Né? A prefeitura não entende ainda que aquilo lá é um mercado, que aquilo lá é um bar, é um restaurante. Não, ela vai ter que abrir uma indústria. E às vezes um plano piloto da prefeitura não permite que você abra uma indústria no centro da cidade. Pô, é o lugar perfeito para você, às vezes, ter um brewpub.
Sim.
Que o cara sai do emprego, quer fazer um happy hour, tem uma cerveja fresca produzida ali dentro e não pode porque a prefeitura não reconhece aquilo como um estabelecimento de venda de alimento.
A Pet Lu lá tem condições de virar um brewpub ou não?
Tem, mas...
Ou o movimento comercial é ruim lá?
Não, eu tô numa área de acesso difícil. Eu tô numa área que era uma área rural e foi loteada, então o acesso é difícil para chegar na Pet Lu. Mas mesmo assim, não impede das pessoas aparecerem lá. Né? Toda semana aparece um grupo de pessoas que querem visitar a Pet Lu para poder conhecer um pouco da estrutura de uma micro cervejaria, ou praticamente uma nano cervejaria.
Com visitas, o tipo. Você foi na Bierhoff esses tempos atrás?
Fui.
A Bierhoff é em Itupeva, né?
Itupeva, isso.
E você gostou lá? Eu não sei se eles são acesso fácil ou não.
O acesso não é muito fácil, mas
eu ia usar como exemplo.
É agradável, e até eu já falei isso pro Luiz, podia fazer um beer garden lá, sabe, colocar umas cadeiras, colocar um jardim, lá tem um laguinho, é bem agradável. E aí encosta lá uma Kombi que vende os sanduíches, né? É bem legal, eu achei bem bacana o esquema. Eles nem vendem coisas que eles fazem lá, só tábua de frio, essas coisas. Mas como tem os carrinhos lá que vendem as coisas, é bem agradável. Você pode ficar no laguinho,
espaço tem,
grama.
Espaço tem, dá pra fazer, olha aí.
É boa.
Toda vez que eu viajo para algum lugar diferente, eu vou procurar cervejas locais nos bares da cidade lá. Ver o que tem na região. Não vou para tomar cerveja que tenha vindo de algum outro lugar. quem bebe a sua cerveja lá já é o pernambucano, o recifense, ou é o turista que mais bebe a sua cerveja?
Os dois. É. Né? O pernambucano já está reconhecendo a gente, e porque eu digo assim, eu sou paranaense e fui adotado por Pernambuco. E o pernambucano, ele é muito bairrista. E ele defende o produto local, ele gosta muito disso. Então ele valoriza esse cenário, bebendo cervejas pernambucanas. Por outro lado, eu tenho pontos de venda em áreas que tem turista. Porto de Galinhas, por exemplo, ou a área perto dos hotéis. Então são os pontos de venda que vendem basicamente para turista. O cara olha o rótulo, vê uma maracatu, por exemplo, com um caboclo de lança, que é um elemento estritamente pernambucano, de uma cultura pernambucana, né, do maracatu, do ritmo maracatu. Uhum. E ele leva porque ele quer levar para casa uma lembrança de Pernambuco. Então eu tenho estampado nos nossos rótulos quatro elementos que são bem pernambucanos, que é o caboclo de lança.
É, isso daí. Então vamos lá, vamos falar deles aos poucos. Você tem os seus rótulos, como você disse, mantém uma tradição e laço com a cultura de Pernambuco. Sim. Quem faz as ilustrações? São rótulos que basicamente são ilustrações e tem o nome da cerveja, né? E o estilo, e no pescoço o logotipo de vocês, né?
O Igor da Fluxo Design é o nosso ilustrador.
Ele é de lá?
Ele é de lá. Ele é pernambucano, nascido lá. E aí ele faz o briefing com a gente, tenta capturar a ideia, o que a gente quer passar para a cerveja. E aí, de todos os elementos, o mais forte, o mais potente é a maracatu, que é a nossa IPA. Então veio o guerreiro, que é o que defende toda a nação maracatu, e a gente colocou estampado lá o caboclo de lança.
Tá. E o da Saison?
É um remomo, para tentar remeter um pouco do frevo, da alegria do carnaval. Né? Então, por isso que é o Reino da Alegria.
Tá. E por que são as caveirinhas?
Tô louco.
A Patrícia tinha que estar aqui para explicar, cara. É uma saudade dela agora.
Todas elas são caveiras, né? Não são assim... O remomo não é um gordão. Na verdade, ele deve ser bem magrinho. Tem a gente só vê a cabeça magro, dele aqui. Coitado.
Mas a caveira... Porque assim, eu sou muito rock and roll. E Patrícia queria uma caveira, mas ela falou... Mas não vamos colocar uma caveira muito... do mal, né? Vamos colocar uma caveirinha meio fofinha.
É uma caveira cartunista.
É a caveirinha da Turma da Mônica, né? Como ele chama lá o...
É o caveira, é o...
Ai, como que ele chama?
Procura aí.
Ele é bonzinho.
Da Turma do Penadinho.
Mas eu tô lembrando mais de uma outra caveira, de um outro desenho.
Tem outras ligações, mas quando a gente fica nessa daquela que a gente tem que lembrar, aí fica um negócio meio maluco, né?
É do Beetlejuice?
Não. Não. E aí, o que tem nos outros rótulos?
Então, a porta é nossa. A nossa porta, que é a nossa cerveja escura, nós usamos o Chico Science como inspiração. Então eu tenho a Mangue Beer, que é o nome dela, da cerveja, com uma ilustração semelhante à roupa que o Chico Science usava, para remeter ao mangue, aquela coisa escura, né? Que a gente tem uma coisa mais, uma pegada mais porter, mais tostada. E a gente usa maltes, chocolates para dar um pouco mais dessa versão mangue que a gente tem. E a outra é o reino da, e a outra que a gente tem é a Forol, que é um sanfoneiro, né? Que é uma cerveja para todos, né? Então eu tenho uma cerveja ilustrada com sanfoneiro, chapéu de sanfoneiro, sanfona, que lembra um pouco do que a gente tem lá em Pernambuco, que é fantástico, que é o forró.
A iconografia de Pernambuco é muito rica, né? Então não vão faltar, você vai ter que fazer muita cerveja para poder falar de todos os personagens que fazem parte do folclore e da cultura pernambucana, né?
Tem muito, cara. Nossa, eu conheço vários estados do Nordeste. Como eu sou paranaense, eu já dei aula também em outros estados ali por perto, a convite de alguns cursos. Eu não vi estado com uma cultura tão detalhada, miscigenada, variada quanto Pernambuco, né? Eu não quero desmerecer os outros estados, mas eu fui adotado por um estado que me encantou por essa cultura pernambucana. Né? Então,
eu ainda não conheço. Eu conheço só algumas capitais, ainda não todas elas, mas a que me impressiona mais, Recife é a capital que mais me impressiona, justamente por isso, porque é muito marcante, né? E não é algo assim que está relacionado a um traço cultural específico, por exemplo, o carnaval, né? Você tem traços culturais do ano todo e dos mais diversos temas, né? Então a cultura é muito presente, como você disse, o pernambucano e o recifense é muito orgulhoso disso, né? Ele gosta de demonstrar isso. Né?
E agora, por exemplo, agora em junho a gente tem o São João. E o São João é muito importante para o nordestino, que aqui no sul e sudeste, por exemplo, a gente não tinha essa tradição e até ser feriado no dia de São João.
Sim.
Né? E lá não, lá é feriado. O calendário da universidade é feita para que a aula não aconteça, né, durante o feriado. Então isso é interessante.
É demais. Quase tão importante quanto o carnaval.
Sim. É, em paralelo você pode comparar, sim.
Sim. É uma pena, porque eu acho tão legal essas as festividades juninas, que aqui em São Paulo cada vez mais perde a tradição. Você vai em festa junina que não tem mais as coisas da tradição daquele carnaval, daquela festa junina caipira que quando a gente era criança funcionava assim. Aqui imagino que em algumas regiões do Paraná também. Mas lá a coisa é viva, né? Diferente daqui, mas é bastante viva. Como que é a Pet Lu no YouTube? Vocês têm um canal também.
Cara, foi muito engraçado isso, cara. É. Porque eu sou professor, tenho um pouco de facilidade em falar em público, mas quando você olha pra câmera, cara, parece que o negócio...
muita gente fala aí.
Né? Assustador.
É muito louco isso. E Patrícia já é mais tímida e ela no começo aparecia e depois ela fala, não, deixa que eu faça a edição e você vai pra frente da câmera. E a gente usa o YouTube como uma estratégia de marketing. Como nós somos muito pequenininhos, é difícil você ter dinheiro para pagar uma estratégia, uma equipe de marketing para gerenciar redes sociais. Claro. YouTube veio de uma estratégia boa para a gente, porque a gente tem um alcance grande e a gente abriu as dificuldades da cervejaria. Uhum. Então, o nosso vídeo com mais visualizações foi quando a gente falou sobre como nós tiramos o mapa da cervejaria. Então eu recebo e-mail do Brasil inteiro de pessoas como nós que querem abrir uma cervejaria, nem que seja pequena, mas não encontram em lugar nenhum informação de qual é o primeiro caminho a seguir. Então isso foi fantástico, foi um feedback muito positivo.
Legal, excelente. Olha só, daria pra gente ficar aqui muitas horas conversando, mas o Renato Martins reclama quando a gente estica o programa, porque ele fala que dá muito trabalho pra editar, azar do Renato Martins, né? Ricardo Shimoishi, você gostou das cervejas que vieram diretamente?
Gostei de ambas as cervejas, eu achei a Saison uma cerveja bem diferente, uma cerveja agradável de tomar, bem refrescante, aquele aromazinho de gengibre ainda tá na minha memória aqui, achei muito boa. Mas eu gostei mesmo da Maracatu. Achei que o aroma de uva verde, esse cítrico é muito delicioso, achei sensacional. Pra mim é 4 tampinhas. Eu nem sei se o prato é pernambucano mesmo, mas eu gostaria de harmonizar essa cerveja com peixe na telha.
Peixe na telha?
É.
Não, acho que tem peixe na telha, mas peixe na telha tem tudo quanto é lugar.
É? Não sei. É comum só no Nordeste.
Luiz.
Peixe na telha não é muito comum lá, não.
Não é, não é comum.
Tem. É. Mas não é muito comum.
É. Vai pra Piracicaba, que é mais fácil.
É.
Que é mais pertinho aí, dá pra fazer.
Mas se quiser, eu faço pra você, viu?
Faz.
Olha,
ótimo,
aí, né? Ó. Nós já somos convidados. E você, Gustavo Passi?
Eu estou com restrições para beber, né, Anselmo? Mas eu fiquei apaixonado pelos rótulos, cara. O Igor mandou muito bem aqui. Aí até postar no meu Instagram aqui. Qual que é o Instagram da cervejaria, Luiz?
Cervejaria Pet Lu.
É isso aí.
Agora sim, Pet com 2 T's, L ou U. Né? Isso é uma coisa que a gente nunca fala, mas as pessoas esquecem de pensar no nome da cervejaria depois que quando a grafia não é fácil de acertar. Né? Então a gente recebe ligação e e-mails. Patalu, Pet Lu, Patilou.
Ó, tinha tudo pra ser uma marca de roupinha de cachorro, sabe? Pet Lu. De roupinha de
veterinário, pet.
Não, de cachorro fresco, sabe? Pet Lu. É. A minha cachorra usa Pet Lu, aí aquelas poodlezinhas toda emprequetada.
Mas o nome Pet Lu já deve ter recebido pet de pet mesmo.
Com certeza. Ninguém acerta o nome do Pet Lu.
É.
Mas é P-A-T-T-L-O-U.
É, mas agora até lá o nome é bonito, não remete tanto à cultura local, mas ao rock and roll que você tanto queria colocar na tua cerveja, e faz sentido, né? Porque isso também tem a ver com a nova tradição, né? Não aquela coisa que vem do passado, mas tem muita banda de rock, né? Tem muita coisa que acontece, especialmente em Recife, que é um polo de tecnologia, e também tem um circuito alternativo de rock e outras coisas ligadas ao rock, que é muito presente, que às vezes a gente não ouve tanto aqui em São Paulo. Acho que seu nome, o nome de vocês, caminha bem para esse segmento aí, não é?
Que bom, cara. E o legal é porque o nome Pet Lu não remete ao casal, a não ser que você conheça o casal. Né? Agora as pessoas vão saber. Mas as pessoas se identificam e só depois, quando conversam com a gente, descobrem que eu sou Luísa e tem a Patrícia, aí começa a fazer associação, pum, cai a ficha.
Ah, agora entendi! Aí veio aquela conversa lá. Ó, eu gostei muito das cervejas também. Eu também gostei mais da American IPA. Ela é agradável de beber e tem o amargor que fica no final, não é enjoativo como de algumas IPAs, né? E ela é aromática, cara. Ela é agradável, os aromas que ficam persistentes até o final, né? De muita IPA por aí, some no meio do caminho e não é o que acontece com essa daqui. A Saison também é uma cerveja agradável e eu acho que a grande qualidade dela são as especiarias. É, sim, verdade. Sim. É o que deixa ela marcante, faz assim, poxa, essa cerveja já vale a pena beber por causa disso. Eu dou 3,75 tampinhas, né, Gustavo? Pra Saison e dou 4 tampinhas pra essa IPA aqui, que seria muito bom de beber gelada nas praias de Pernambuco. Tem muita praia boa. Olha só, eu vou harmonizar com um negócio que tem a ver com... Eu não sei se especialmente Pernambuco, mas com o Nordeste no modo geral, que eu acho que tem a ver também com a Saison por causa das especiarias, que é bolo de rolo, que agora a gente acha aqui em São Paulo, tem muito lugar que tem, mas bolo de rolo é bom pra caramba.
Arrupiei de novo, arrupiei aqui, ó. Fiquei arrepiado.
Bolo de rolo? Não é doce.
É doce. É, eu vou. A minha harmonização é com doce, é na hora da sobremesa.
Mas eu já vi salgado. Bolo de rolo salgado. É tradicional doce, mas doce, eu já vi salgado.
Tradicional.
Ah, uma delícia, cara. E é tão difícil achar em São Paulo. No Italy tem, mas é caro que dói.
Muito bem. E você, Luiz, quantas tampinhas você dá para as suas cervejas?
Cara, fica difícil de dar as tampinhas aqui, mas eu vou colocar 3,5 tampinhas por causa da Saison, que está com a pouca carbonatação hoje. Mais 4,5 tampinhas para a nossa IPA, porque ela vai muito bem com sarapatel, cara. Quando vocês forem para lá... Não tenho medo de comer um sarapatel.
Eu tenho medo de comer sarapatel.
Ah, não, eu não tenho medo.
Num lugar bem tradicional que vende uma comida nordestina, vocês vão ver quanto é gostoso isso.
Pô, Luiz, muito obrigado. Você é uma simpatia, cara. Foi muito legal conversar, cara, com você aqui. Deixa aí os contatos pro pessoal encontrar a Pet Lu. Se ele viajar para lá, se ele quiser beber em outro lugar, como que faz?
Então, a primeira coisa é entrar na nossa fanpage lá do Facebook, né? Então, Cervejaria Pet Lu, ou procurar no YouTube, que é o Casal Pet Lu. Né? O Instagram nosso também funciona, que é o Cervejaria Pet Lu. E estamos aí, cara. Se precisar mandar e-mail, cervejariapetlu@gmail.com. E estamos aí, tá aberto a enviar cerveja para onde quiser.
Tá. Ó, a gente pede aí para os nossos ouvintes do Nordeste, que a gente sabe que tem vários, a gente acompanhamos as estatísticas e vemos que tem muita gente no Nordeste que segue a gente. Digam, falem se vocês já conhecem a Pet Lu, né? Mande notícias para nós aqui, a gente não recebe muita mensagem do pessoal do Nordeste, né? Seria legal vocês entrarem em contato, mas a gente sabe que tem e que tem bastante gente por aí. E faltou algum contato? Não, né? Você já falou todos.
Não, falei todos.
É, então são esses...
E os abraços, né? Senão eu vou
esculachado. Ah, isso, lá. Manda uns abraços. Já vai o nosso abraço pra Patrícia, porque a gente, tanto quanto você, já conversamos com ela por e-mail e também pelas redes sociais, é muito simpática.
Ah, que legal, cara. Mas eu mando um abraço pra Patrícia, um beijo pra Patrícia agora, porque ela não conseguiu vir, ela tava doida quando ela falou, não, meu Deus, vocês vão lá gravar com o Beercast, eu preciso estar junto. E ela não conseguiu. Então,
a gente sentiu muito a sua falta aqui, viu, Patrícia?
Na verdade, a gente preferiu que fosse a Patrícia do que o Luiz.
Pois é, né? Mas aí não teve outro jeito, vocês tiveram que aturar. Né? E um abraço por trás pro Pedro Chobina, porque o rapaz ficou doido, ficou sabendo que tinha que vir pra cá, tinha que mandar um abraço por trás pra ele.
Um abraço por trás pro Chobina. Pedro Chobina.
E toda a galera da Serva, cara, porque eu nasci do Panelinha, né? Então eu vim da cervejeira caseiro e eu fui diretor da Serva, a Serva Pernambuco. Então toda a galera que tá lá hoje, que assumiu a nova diretoria, merece um abraço também por trás. E o Thiago Olim, que é o safado que me atormenta até hoje.
É, muito bom. Ô, Ricardo, e se além de beber cervejas boas lá no Nordeste, a gente quiser comprar camisetas do Beercast?
Camiseta loja.beercast.com.br. Compre as nossas camisetas, que quando vocês compram as camisetas é que vocês ajudam a gente a se manter no ar, né? Porque não é só brincadeira, a gente tem despesa também. Então dá uma mão pra gente, compra uma camiseta. Tem umas camisetas bem legais da West Lettering, tem da Cervegênios, tem da Mais Lúpulo, por favor, e tem do Beba Menos, Beba Melhor, que é a camiseta que o Anselmo está usando hoje.
É isso daí. Se quiser assinar um bom clube de assinatura de cerveja...
Cerveja na Mesa, que é o clube da Cerveja Store, você tem 50% de desconto na primeira mensalidade, e você vai ter um sommelier especializado, que é o Renato Fernandes, escolhendo as cervejas para você. Principalmente se você mora longe, é uma boa oportunidade de conhecer boas cervejas sem precisar esquentar muito a cabeça, porque ele vai escolher para você.
Muito bom. Dá para achar sua cerveja pelas lojas virtuais?
É, hoje a gente tem um parceiro que chama mercadodabreja.com.br. Ele é um site virtual que vende cervejas pernambucanas, ele lá de Recife. E é o ponto de venda que a gente apoia para fazer a venda online.
É isso daí, acesse lá na internet e procure as cervejas do Luiz lá. Muito obrigado, Luiz, mais uma vez. Agradecemos sua visita aqui a São Paulo. Espero que você volte outras vezes.
Cara, foi fantástico essa experiência aqui. Vocês são demais. As camisetas que eu tô vendo que vocês estão usando são fantásticas, cara. Eu já
obrigado,
vou chegar
Luiz,
lá.
Obrigado.
Eu tenho uma e vou começar. Eu tenho aquela dos trapezistas.
É, mão de trapezistas. É coisa do Gustavo.
E aí, cara, compre essas camisetas porque são fantásticas. Vale a pena. Apoiem o podcast, que é uma mídia que precisa ser apoiada, precisa ser divulgada, e eu acho que vale a pena.
É isso daí.
Obrigado,
muito legal.
Isso aí.
Aí, muito obrigado, ouvintes. Entre em contato, especialmente o pessoal do Nordeste. Mande notícias. Diga que você ouve o Beercast, que você gosta de cerveja que é feita aí na sua terra. Diga pra gente o que você sabe aí da cerveja que vem aí da sua região. E, por favor, nos ouçam outra vez na próxima semana com um novo episódio do Beercast. Um grande abraço. Valeu!
Valeu,
até lá!
Um abraço!